Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu amigo, meu camarada José Roberto de Toledo. Pois é, boa tarde para você.
Boa tarde, Kennedy. Está notando que eu estou com um fundo meio diferente hoje aqui, né?
Está no estúdio do UOL, pô. O que aconteceu, Zé?
Acabou a luz.
Eita! Chuva
Caiu
de
uma
ontem foi
árvore.
forte, né?
Choveu tanto em São Paulo ontem que caiu uma árvore na minha rua, derrubou os fios. Estão lá os bombeiros cortando a pobre da árvore. Eu estou aqui no estúdio, importunando os meus
Boa.
colegas aqui.
Os nossos colegas da redação. Felipe Virgílio, galera toda. Ô Zé, programa hoje, tradicional entrevista no final, vamos falar do futuro da energia verde no Brasil. Mas no bloco 1, hoje você vai começar explicando aí, analisando uma pesquisa Quest que trata da avaliação sobre o governo Lula. Teve uma queda na avaliação, tem muita repercussão, dando muito crédito à questão de uma queda entre os evangélicos. A gente quer analisar com você isso, efeitos da economia, etc. Então, no bloco 1, o Zé vai falar disso. No bloco 2, eu volto a analisar a eleição americana. Rolou a super terça ontem lá nos Estados Unidos. Trump e Biden conquistaram aí posições importantes para tornar fato consumado as duas candidaturas. A gente vai analisar como é que vai ser essa disputa. E vamos ter o Júlio Meneghini para falar com a gente. Ele é do... Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó. O Júlio, ele é do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo. Ontem o Glauco Arbix sugeriu que a gente o entrevistasse, o Toledo rápido no gatilho já programou para hoje. Ô Zé, vamos lá logo para a pesquisa Quest. É o seguinte, foi divulgada hoje, mostra que a avaliação positiva está em 35, a negativa em 34. E na anterior estava em 36, a positiva, e 29 é negativa, ou seja, na negativa tem aí 5 pontos percentuais de alta. Um dos recortes, que está tendo muita repercussão, mostra ali um salto entre os evangélicos. A negativa, que era de 36 meses a 3 meses, passou para 48% agora, 12 pontos percentuais a mais. A pergunta para vocês é, porque a gente sempre trata do efeito da questão econômica e tal, o Haddad foi visto como um ministro aí que ganhou o ano de 2000 e 23, estamos aqui nesse começo de 2024 com desafios para ele ali e para o Lula também, né? Então a pergunta que você vai ter que responder é: Lula deve se preocupar mais com o bolso ou com a Bíblia? Bola com você, Zé.
Obrigado, Kennedy. Toda avaliação presidencial costuma ter um comportamento muito parecido em todos os países ao longo dos anos, ao longo dos tempos, isso daí, né? Está nos livros de ciência política, né? Então, em geral, começa assim. Começa no alto, porque o cara se elegeu, então tem uma expectativa de que ele vai fazer um bom governo, tal. Daí a realidade vai se impondo, aquela avaliação vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, dá uma melhoradinha, uma pioradinha. Aí vem a eleição, ano, em geral, ano eleitoral, da reeleição, no caso, ou da sucessão. E aquela popularidade volta a crescer porque ele começa a entregar obras, a economia melhora, etc, etc. Esse é o comportamento esperado para qualquer avaliação presidencial. Então, essa queda de popularidade do Lula, que é tênue por enquanto, é esperada, porque é exatamente essa curva que eu acabei de descrever, né? Eu peguei aqui o dado, Kennedy, mais consolidado, que é de os que aprovam versus os que não aprovam, os que desaprovam o governo. Então, o pico de popularidade do Lula foi em agosto de 2023, quando 60% aprovavam ele. E desde então começou uma queda. E agora bateu em 51% de aprovação, ainda é maioria absoluta. Mas a desaprovação encostou, está em 46%. Então, essa diferença diminuiu. Ainda tem mais aprovação do que desaprovação, mas está bem mais apertado, né?
Ô Zé, e aí a aprovação do presidente, que é diferente de
Aprovação do
aprovação do governo,
presidente,
certo?
eu estou levando em conta aqui que é o que interessa, né? Porque na eleição quem vai ser votado é ele, não é o governo, né? Se a gente
Bom.
é o que para que serve a
Interessa.
popularidade do presidente? Para várias coisas, mas principalmente para saber as chances reais que ele tem de se reeleger, né? Bom, porque a opção de poder, a perspectiva de poder é o que rege as relações entre o governo e o Congresso, né? Se o Congresso começa a achar que aquele presidente não tem chance, que ele vai perder a eleição, Aí a coisa desanda de vez. Se ele acha que não, o cara tem chance, está bem, está melhorando, ou tá, enfim, é isso aqui, para isso que serve. Então, por isso que eu prefiro olhar a avaliação pessoal do Lula em relação à do governo. Agora, gente ligada ao governo, os assessores, né, as pessoas do entorno, estão dando uma importância alarmante para o peso dos evangélicos nessa queda. De fato, se você vai buscar o pelo, você acha ele lá no ovo, tá? Você vê que tem um crescimento mais acentuado das avaliações negativas entre os evangélicos do que em outro segmento religioso. Mas, Kennedy, eu venho advogar aqui que não é a Bíblia, é o bolso. Por quê? Em agosto de 2023, que é o pico de popularidade do Lula, foi o pico de avaliações positivas da economia sob o Lula. Então eu fiz até uma listinha aqui, baseada na mesma pesquisa, tá? Então, em março de. Enquanto o pico foi em agosto de 2023, março de 2024 é o vale, é o ponto mais baixo. Então, comparando, em agosto, mais gente dizia que a economia melhorou, 34% contra 26% agora. Mais gente achava que a economia iria melhorar, ou seja, era uma constatação, foi o auge da constatação positiva, e havia mais otimismo em relação à economia. 59% achavam que a economia ia melhorar contra 46% agora. Menos gente dizia em agosto que os preços dos alimentos tinham subido, só 37%. Agora são 73%. Esse crescimento da constatação de que o preço dos alimentos subiu é mais acentuado do que a avaliação negativa entre os evangélicos. E, finalmente, menos gente dizia em agosto que os preços dos combustíveis tinham aumentado, 31%, quanto agora, quando sim, a maioria absoluta, 51%, dizem que na sua experiência o preço dos combustíveis aumentou. Então, Kennedy, a perspectiva econômica piorou no país. E isso é fácil de olhar, não precisa ser mágico, né? Não precisa ser nem inteligente. Basta
Zé, mas
você.
aí então, na tua avaliação, a questão econômica continua sendo o filtro principal. A gente
Sempre.
sabe que a formação da opinião pública pode ter fatores diferentes, tem um peso, os evangélicos, mais ou menos um terço, um pouco mais, do eleitorado é brasileiro, tem toda uma questão de disputa política entre o Lula e o Bolsonaro, a gente está vendo a investigação de um lado, a manifestação que houve, a entrevista do Lula, as declarações sobre Gaza, mas fundamentalmente a gente tem que olhar mais para a economia do que para esses fatores. É isso,
Vou
Zé?
te explicar. Desculpa, você tem toda a razão, é isso mesmo. Claro que os evangélicos têm um comportamento diferente dos católicos ou das pessoas de outra religião, ou dos agnósticos e dos ateus. Porque para os evangélicos, os chamados valores sagrados, aqueles que eles realmente se importam, têm um peso mais forte do que para esses outros segmentos, e são valores que em geral entram em conflito com os valores defendidos pelo PT, né? Então, questão do aborto é uma delas, do direito ao aborto pelas mulheres, e por aí vai, dá para fazer uma lista. Mas eu acho que estão exagerando essa questão nessa análise. Por quê? Se você pega os dados da própria pesquisa, infelizmente, eles não divulgaram os dados de avaliação econômica cortado por religião, porque aí ficaria mais claro. Mas dá para a gente usar uma proxy, os eleitores do Bolsonaro versus os eleitores do Lula, por exemplo, né? Mas tem um dado aqui que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: a pergunta é: para você, o governo Lula está melhor do que esperava ou pior do que esperava? Então você tem uma pesquisa que foi feita lá no comecinho do governo, fevereiro de 2023, e é agora, um ano depois, fevereiro de 2024. Só tem esses dois pontos. Entre os evangélicos, pulou de 30 para 47%, crescimento de 17, de 27 pontos, 17 pontos, perdão.
17 pontos.
Entre os evangélicos, dizendo os que tá pior do que esperava, né? Mas entre os católicos, subiu 15. de 15 pontos para de 15% para 30%. Subiu 15, subiu igual, entendeu? Então não tudo bem, o patamar, já, os evangélicos já saíram de um patamar mais alto, mas a variação foi a mesma. E o que, que mudou? Economia. Não é Israel, não é a guerra, não, entendeu? Isso, claro, tem sempre um peso, porque ficou no noticiário, martelado, 3, 4 semanas, a pesquisa foi feita imediatamente depois, tem uma pergunta específica sobre o tema, toda vez que você levanta a bola para um assunto, as pessoas prestam mais atenção naquele assunto e respondem.
Ou seja, a pesquisa esquenta um pouco. Quando ela faz isso, aquele tema vai estar mais...
O termômetro afeta a temperatura do que ele está medindo.
Boa.
Entendeu?
É por isso que é importante acompanhar o filme das pesquisas, né, Zé? Como você sempre fala, não olhar só uma pesquisa. O importante é o filme, não é a fotografia.
E assim,
né?
Mais do que as convicções pessoais, os desejos, você tem que olhar o que a literatura diz, né? E a literatura diz que é economia, gênio. A frase não é bem essa, mas é do James Carville, eu usava um outro adjetivo.
É economia, estúpido, do James Carville.
Então, assim, continua sendo a economia. E a gente já sabia que isso ia acontecer, porque tem um indicador mensal de vários institutos diferentes que medem a mesma coisa em regiões geográficas diferentes, no Brasil, em estados, em cidades, que é a confiança do consumidor. E tem uma correlação fortíssima entre a avaliação do presidente e a confiança do consumidor no Brasil. Isso faz décadas que a gente acompanha e sabe. Então, caiu a confiança do consumidor, vai refletir negativamente na avaliação do presidente. É batata, não tem... Nunca falha, entendeu? Então, assim, o que, que aconteceu? A economia do Brasil acelerou no primeiro semestre de 2023, cresceu muito. Vários motivos, safra recorde, barará. Deu uma desacelerada no segundo semestre e no final do ano, começo do ano, é um período que o Brasil está de férias, né? A economia só volta depois do carnaval. Então, o emprego dá uma piorada, a renda dá uma piorada, enfim, é sazonal isso daí. Então, se a economia piora, vai piorar a avaliação do presidente. Não tem, sabe, o ponto teria tido todo esse efeito entre os evangélicos, se a economia estivesse bombando, não teria. Ia ter algum efeito marginal? Iria ter um efeito marginal, porque, como eu disse, para os evangélicos, essas questões sagradas são mais importantes do que para o resto da população. Agora, o meu ponto
do
ponto de vista do governo, ele pode isentar quantos templos ele quiser, pode dar isenção de tributos para quantos monastérios, associações religiosas, clínicas de reabilitação, que não vai melhorar a popularidade dele se o bolso não melhorar. Então, a minha síntese, Kennedy, é que o Lula devia colocar a Bíblia no bolso para melhorar a popularidade dele.
Boa. Ó, o James Carville, em 1992, era o estrategista da campanha do Bill Clinton contra o Bush pai lá nos Estados Unidos. E, em determinado momento da campanha, ele cunhou essa frase, porque o Bush pai não estava levando em conta que o tema da eleição não era guerra, era assim, né, segurança, defesa, terra, nem nada, era economia. E essa frase é economia, estúpido, né, no sentido, não está olhando o lado errado aí. Ô Zé, beleza, eu vou ler aqui os comentários, mas depois eu quero falar com você sobre um mistério que parece que foi elucidado em relação àquela Operação Verão que está ocorrendo lá no litoral de São Paulo. Na semana passada, quando a gente falou com a Samira Bueno, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela deu um caso de um rapaz cego que foi assassinado, morto, executado dentro da casa dele. Daqui a pouco você conta para a gente essa história, mas deixa eu ler aqui os comentários, tem muita coisa, Zé. E acho importante dar prestigiar a galera que está sempre aqui com a gente. Ó. Danilo Sotero Rogério, segundo James Carville, é a economia, estúpido. Só para deixar claro, o xingamento foi para usar a famosa frase. Mas aproveitando o ensejo, acho que precisamos chamar observadores internacionais para acompanhar os resultados das enquetes. Está brava lá, crítica, querendo. Li Alves, bonjour, Toledo. Bonjour.
Bonjour.
O Leandro Piazon, a comunicação do governo Lula é péssima. Perde para a direita de lavada. E não sabe pautar a demanda dos evangélicos. A economia pode bombar. Mas se não melhorar o diálogo, vai rodar em outubro. O PT precisa entender que é uma gorda fatia da sociedade brasileira que é conservadora. Ela tem razão nessa questão de falar para fora da bolha, mas tem uma turma muito interessada em vender a tal tese. Tem uma polarização aí intransponível, não consegue falar, o problema é com os evangélicos. Como a gente sabe? Como que há uma série de pastores que disseminam fake news, né? E aí, a coisa mais engraçada foi na manifestação do Bolsonaro, a mulher falava que estava ao lado de Israel, porque eles eram cristãos. Tem 2% de cristãos lá em Israel, a maioria lá de outra religião. Não é cristão,
Jesus
é
era
judeu, mas
judeu,
enfim,
mas, né?
judaísmo. Enfim, nem o pessoal não sabe, mas enfim, é bom esclarecer. Jorge Joaquim, Lula deve se preocupar com o bolso popular, o resto manda pular. Mais ou menos na sua linha aí. Luiz Antônio Silva, boa tarde. Se demorarem a prender o Bolsonaro, cada vez ele vai ficar mais forte. Aí é o devido processo legal, o Luiz Antônio Silva, nós temos que caminhar por aí. Lula ganhou, Leone Bento Vieira. Lula ganhou a eleição sem os evangélicos e vai ganhar de novo porque a maioria da população não é gado. E aí por aí vai, Zé. Tem muita coisa. Lula tá igual peixe que morre pela boca. O João Neto Fernandes acha isso. Luperini, os evangélicos querem alguém que facilite as coisas para eles. É importante para ajudar as pessoas como um todo nessa discussão sobre isenção fiscal, dos tempos, etc. Tiago Pontes, Lula tem que parar de tentar acomodar tudo. Está na hora de comprar algumas brigas. Bem, os comentários estão lidos aqui. A enquete o pessoal está preparando com a síntese do Toledo. E Toledo, agora conta para a gente
Já
qual
tá
foi a
lá, o pessoal tá
solução
rápido hoje
desse
aqui,
mistério.
Kennedy. Quem
Já está,
respondeu
ó, pronto.
melhor? Olha lá, ó.
Vamos lá. Vai
Lula deve
você,
se
pode ler,
preocupar
Zé.
mais com o bolso ou com a Bíblia? Toledo, Lula devia colocar a Bíblia no bolso para melhorar sua popularidade. Ou o público. Lula deve se preocupar com o bolso popular, o resto manda pular. É mais ou menos a mesma
Eita, tá
coisa, com palavras diferentes, mas
correndo
tudo
na
bem.
mesma linha.
Eu vou,
É que é
corro
muito da
risco aqui,
coincidência.
corro risco hoje.
Qual é o risco nessa daí? Ô Zé, mas você lembra, né? Eu falei há pouco da conversa com a Sabrina
Sim.
Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública na semana passada. Ela analisava o aumento da letalidade policial em São Paulo, e alguns casos na Operação Verão. E o que chamou a atenção foi de um rapaz cego, morto dentro de casa. E aí se alegava ali, né? Direito de legítima defesa, aquelas conversas de algo que está para execução.
É
Conta
uma
pra gente.
história daquelas histórias terríveis, né, Kennedy? Porque esse rapaz, ele era cego de um olho e tinha só 20% da visão do outro olho. E ele estava em casa com a família, com a mãe, com um amigo, e de repente, do nada, dois policiais da Rota, que é a tropa de elite conhecida pela sua violência, da PM de São Paulo, entrou na casa dele, sob a falsa argumentação, segundo os familiares, de que a porta estava aberta e que havia uma denúncia de tráfico de drogas dentro da casa, ou seja, eles não tinham mandato para entrar. Entraram, perguntaram onde estavam os homens da casa, né? Aí a mãe indicou o fundo, um policial segurou a mãe na sala. Dois policiais entraram e mataram não só o Hildebrand, como o amigo dele, que estava mais profundo ainda em outro cômodo. Pois bem, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Ouvidoria da Polícia Militar e outras entidades foram visitar essa família, fizeram até um vídeo de lá do lugar, eu vi o vídeo. As circunstâncias, porque a PM diz que eles teriam, imagina que o cego, né, a pessoa que tem 20% de visão de um olho só, teria apontado uma arma para os policiais e eles teriam revidado e matado ele por causa disso. E a mesma coisa com o outro que estava no outro cômodo. Aí disseram que acharam duas armas lá e até um fuzil. Bom, como é que uma pessoa que não enxerga aponta uma arma para alguém e tem um fuzil para quê, né? O que uma pessoa que não enxerga vai fazer com um fuzil? Mas tudo bem. Então, era um mistério. Por que que isso tinha acontecido? Como é que os PMs foram parar lá? E agora, o Fórum Brasileiro e a Ouvidoria resolveram o mistério. A ex-mulher do Hildebrando, com quem ele tem dois filhos, está namorando o sujeito que é o sujeito acusado de ter matado aquele soldado da Rota lá na Baixada Santista. Inclusive tem um vídeo, que é o vídeo que estava na farda do soldado, que mostra o sujeito que atirou e matou ele. E esse cara, fugiu, foi para Minas Gerais. E a PM, a Rota, olhou lá na ficha da mulher, que deve ter rolado a informação de que o assassino namorava essa pessoa, viu a ficha dessa mulher e viu o endereço dela. E o endereço que estava na ficha desatualizada da polícia era qual? O do Hildebrando. Então eles foram na casa errada. Eles não foram na casa do assassino. Eles foram na casa do ex-marido da namorada do assassino. E fizeram o que fizeram. Então, Kennedy, e depois, eles prenderam. Finalmente o cara se entregou lá, foi preso lá em Uberlândia, se não me engano. E a namorada postou fotos com o novo namorado nas redes sociais, etc, etc. Tem diálogos dela dizendo que estava sendo, antes da tragédia acontecer, trocas de mensagens dela dizendo que estava sendo procurada pela polícia, pela Rota, pela polícia militar, que estava escondida. Ou seja, aí você lê o laudo, é uma vergonha. Aqueles laudos que não acham nada, que dizem que não acham fragmento de bala, não consegue provar coisa nenhuma. Enfim, é mais uma daquelas histórias que tem toda a cara de ter sido uma farsa para justificar um erro grosseiro de vingança da PM.
Isso não é um trabalho policial sério, né, Zé? É um negócio assim. Esse caso levanta muita suspeita, muita coisa precisa ser investigada e precisa que haja punição. E ainda que fosse a casa do assassino, não podiam chegar
Sim.
executando as pessoas, né? A gente sabe que a polícia não é feita para sair matando. Então, estamos com um problema grave na segurança de São Paulo.
Não,
Inacreditável isso aí.
e
Ainda
esses.
bem que você trouxe a informação. É importante dar
E precisa
seguimento
ver o
a
que
uma
vai ser
conversa
feito agora, né?
com
Será
essa
que eles
mãe.
vão tomar uma providência para punir se houve excesso? Excesso, obviamente, houve. Mas, enfim, apurar essa história direito, né? Ou vão
Então,
continuar
todo secretário, a
estimulando
gente
o aumento da letalidade policial, como vem acontecendo ao longo do governo Tarcísio de Freitas, que acha que isso é bacana, né? Deve que dar voto, que vai melhorar a situação eleitoral dele. Ele está usando cadáveres para fazer campanha eleitoral.
O tom do governo é tudo na linha de que não tem nada errado. É assim que tem que tocar a coisa. Está errado, né? A gente sabe que está errado. Mas, boa, Zé, vamos lá então. Fechando esse bloco um com a síntese do Zé sobre a questão da pesquisa Quest e trazendo mais dados aí sobre esse caso de violência lá na Baixada Santista. A síntese do Zé ficou: Lula deveria colocar a Bíblia no bolso para melhorar sua popularidade. Tem uma enquete aí, vote no YouTube. Zé, passar a bola agora para você, porque o bloco 2 vai ser por minha conta.
E perfeito, Kennedy. Teve, como você disse, essa prévia aí em 15 estados americanos, que praticamente selou, né? Já tem notícias hoje aí de que a única pré-candidata republicana que permanecia na disputa já suspendeu a campanha, logo, logo vai anunciar a sua renúncia à postulação de candidato. Vai ser uma revanche entre o Biden e o Trump, como a gente já disse no programa de ontem, né? Mas a pergunta hoje para você, Kennedy, tenta avançar nessa discussão. E eu só quero saber duas coisas bem simples, viu, Kennedy? Assim, bico, tranquila, tá? Quais estados vão decidir a eleição americana, já que lá não vale o voto popular, né? Vale o colégio eleitoral, e o colégio eleitoral é eleito por representantes de estados, então você precisa ganhar a eleição em cada estado para eleger os depoentes. Você vai explicar isso direito, né? Então, quais são os estados que vão decidir a eleição e quais são os temas que vão definir a vitória do Biden ou do Trump?
Vamos lá, Zé. Como você já falou, foi a super terça ontem. A Nikki Haley vai anunciar aí a retirada da candidatura dela, da pré-candidatura na disputa republicana. Vai ficar o Trump nesse palco mesmo. Está faltando, acho que 160, menos de 200 delegados para ele conseguir a confirmação republicana. Ele vai alcançar isso nas próximas primárias aí. Do ponto de vista da candidatura no partido, ele será o candidato, como o Biden também, no Partido Democrata. Então vai ser essa revanche aí de 2020. E foi a disputa. Trump era presidente contra o Biden, que estava na oposição, e venceu a eleição. Zé, como você falou, os Estados Unidos têm um sistema de colégio eleitoral, né? Lá, o eleitor vota E ainda que um candidato tenha mais votos que os outros, muitas vezes coincide. O candidato que recebe mais votos populares também colhe mais votos no colégio eleitoral. Mas algumas vezes isso não acontece. Um caso clássico foi quando o Trump ganhou da Hillary Clinton em 2016. Quando, o colégio eleitoral americano tem 538 delegados, são 50 estados. Então, um candidato que ganha mais votos num estado leva todos os delegados. Não tem uma divisão proporcional em 48 desses 50 estados. Apenas dois estados, o Maine e Nebraska, que são estados pequenos, têm um peso pequeno no colégio eleitoral, fazem uma distribuição proporcional, que pareceria lógico, né? Estado grande, estado de Nova York, o Biden tem 60% de voto popular, o Trump tem 40% de voto popular, você deveria fazer uma divisão de delegados 60 a 40, mas não. Lá é o seguinte, quem ganhou, se ganhar por margem mínima, leva todos os delegados. Isso cria uma distorção na representação, tem toda uma discussão na democracia americana que o princípio de um homem um voto, né, uma pessoa um voto, ele não acontece. Então, pelas projeções atuais, pelo que as pesquisas mostram agora, Zé, se a gente fechasse o colégio eleitoral hoje, o Trump venceria a eleição. Ele teria 200 e... Deixa eu pegar aqui para você exatamente. 272 votos no colégio eleitoral contra 225 do Biden. Se fechasse hoje. Em 2020, o Biden teve 306 votos no colégio eleitoral contra 232 do Trump. E por quê? E é uma distância grande, né? Apesar da eleição ter sido muito disputada. Porque aí ele conseguiu vencer em estados chaves que tem mais peso no colégio eleitoral. Porque o número de delegados, ele leva em conta a população daquele estado. Então, estados mais populosos tem mais peso no colégio eleitoral. Então, está acontecendo uma coisa muito interessante para chegar na questão dos estados. Tem estados, por exemplo, Texas. É um estado basicamente republicano. Ele já sabe que é republicano, então ali aqueles delegados vão para o Trump, para o Partido Republicano. Califórnia, democrata. Então aqueles delegados vão para o democrata. Isso já permite fazer projeções para saber, olha, aqui a disputa vai ser assim, já coloca aí no número, no quadro de delegados, monta o mapa e vão ver onde que a disputa é apertada. São chamados swing states, estados pêndulo, podem mudar de uma posição, ele pode numa eleição ser democrata, numa outra votar num republicano. E aí, Zé, para chegar na questão dos estados, depois vamos para os temas, são seis estados que deverão definir a eleição americana. E aí tem uma coisa, uma notícia boa para o Trump e para o Biden. No atual momento, o Trump aparece vencendo em três desses estados e a disputa está apertada em outros três. Essa é a boa notícia para o Trump. A boa notícia para o Biden, ele ganhou em todos esses seis estados em 2020. Então tem uma campanha pela frente. Tem uma eleição no meio do caminho. Tem uma campanha a ser feita. Onde o Biden venceu em 2020 e que o Trump hoje está com a dianteira? Na Georgia, no Michigan e em Nevada. Georgia 16 delegados, Michigan 15, Nevada 6. A gente lembra que tem uma baita de uma disputa pela Georgia na última eleição e foi decisiva essa disputa lá para o Biden levar. Então aqui tem jogo para o Biden. O Biden vai ter numa eleição nacional falar para os eleitores da Georgia, de Michigan e de Nevada. Então isso importa muito na eleição. Onde que está apertado, que hoje pode ir tanto para um lado quanto para o outro e que o Biden venceu da outra vez? No Arizona, que tem 11 delegados, a Pensilvânia, que tem um peso grande no colégio eleitoral, 19 delegados, o Wisconsin, que tem 10 delegados. Então é o seguinte: esses seis estados é onde o bicho vai pegar na eleição americana. A gente tem que prestar atenção ao longo da campanha que discurso o Biden e o Trump vão fazer para esse delegado. Então, em termos de estados, são seis. Diga, Zé, você quer perguntar uma coisa?
Tem algum estado em que o Biden tenha perdido na eleição passada e que hoje ele apareça na frente nas pesquisas? Não. Essa foi pegadinha, hein?
Posso checar depois e voltar, mas eu creio que não, Zé,
Tá.
porque está muito consolidado. É mais assim, onde o Trump já ganhou no passado e perdeu dessa vez, né?
Tá.
Mas eu checo para você, mas essa
Mas de
tem que olhar
qualquer
o
jeito, quer
mapa
dizer,
e, né,
tá melhor por Trump do que estava na eleição anterior, né? Quer dizer, ele tem
Sem dúvida,
mais
se você
possibilidade.
olhar hoje, se você olhar hoje, tá. Mas quando você olhava também o mapa muito tempo antes
Sim.
da eleição, mais ou menos em fevereiro de 2020, quando eu estava lá, esse mapa também era para o Trump. E o Biden virou o jogo. Os democratas estavam divididos, havia vários pré-candidatos, o Joe Biden, o senador Bernie Sanders, a senadora Kamala Harris, que veio a ser a vice, né? Tinha outros candidatos também. Então, assim, é igual pesquisa, Zé. Nós temos que olhar não a
Sim.
fotografia de um filme do mapa do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Mas eu não creio que tenha nenhum, não, viu, Zé? Eu acho que tá bom para o Trump por isso. Porque em seis estados que o Biden ganhou, o Trump está com projeção de vitória por hora em três e está apertado em outros três. Então, assim, a disputa vai ser forte aí. Aí vamos para a questão dos temas, né, Zé? É aquilo que a gente conhece bem. E que, não, que em muitas campanhas, qual é o tema da eleição? É mais uma campanha mais propositiva, é a mudança, o governo está bem e tal. Lá é uma campanha negativa, é a rejeição. É o Biden tentando colar no Trump rejeição e o Trump tentando colar rejeição no Biden. E Zé, caí aqui, peraí. Tô caindo.
Você tá, não, você continua
Eita.
no ar.
Não, não. Não, é a minha mãe, ela me liga, de vez em quando ela esquece que eu tô no ar. Ela me liga aqui, mas
Nem sua
eu
mãe tá nos
consegui.
assistindo, Kennedy, que vergonha,
Não, pois ela
hein?
tá cuidando de umas coisas que ela precisa cuidar lá e tal. Mas vamos lá. Então é o seguinte: campanha negativa. Vai ser uma disputa, mais uma vez, de rejeição. E aí a campanha do Biden quer explorar o quê? O Trump tem quatro processos criminais. São 91 acusações contra ele, Zé. E ele tem frases assim: ele quer ter de ele voltar a ser presidente. Ele disse que ia ser ditador a partir do primeiro dia. Tem todo esse risco de aumentar as tensões militares no mundo, as tensões geopolíticas, o risco para o combate à emergência climática. Isso tudo está sendo dito agora, mas não é aquele bombardeio que você vê na campanha americana, porque lá é o seguinte: candidato que tem dinheiro, e o Biden tem muito mais dinheiro do que o Trump está tentando arregimentar grana do Elon Musk, para ver se, que é um dos homens mais ricos do mundo, acho que é o segundo agora, o Bezos passou ele, para ver se tem bala para competir com o Biden, porque é comprar tempo na TV e fazer propaganda negativa. E tem todo um movimento de empresariado, de artistas, efeito Taylor Swift, essa coisa toda, que vai entrar em campo para tentar ajudar o Biden. Que é o seguinte: vamos trazer de volta alguém que ameaça destruir a nossa democracia, que ameaça destruir o planeta, que ameaça destruir o meio ambiente, vai ser pesada a campanha negativa para cima do Trump. Ela tem acontecido agora, né? Mas não na proporção que ainda vai acontecer. Então é importante prestar atenção nisso. E o Biden ainda aposta numa franja de republicanos moderada, que foi importante na última eleição. Alguns políticos do Partido Republicano, que ainda em minoria, não votam no Trump, fizeram campanha para o Biden. Vamos ver como é que a Nikki Haley vai se comportar, né? Quando ela sair. Mas tem no Partido Republicano uma minoria, e isso é importante numa eleição. E ainda, Zé, você entende isso muito mais do que eu. As pesquisas mostram que você tem de 8 a 10% ainda de indeciso numa eleição. Numa eleição apertada, pescar votos nesse campo é importante. E aí, para o Trump, arma a senilidade do Biden. O Biden está com um carimbo de que está velho demais, não tem, está esquecido, não consegue. Não está mais apto a ser presidente da República, né? O Trump está na mesma condição de saúde que ele, mas isso tem sido explorado muito nas redes sociais. E o Glauco Arbix lembrou uma coisa importante ontem, que eu vi lá. Eu fui para Arizona durante a apuração. Tinha eleitor lá que não acreditava de jeito nenhum que o Biden havia ganho, que tinha tido fraude da urna. Do mesmo jeito, fizesse uma pesquisa aqui lá na manifestação da Avenida Paulista, né? Fui fazer lá uma reportagem, e o cara, trabalhador lá, ele acha, e ninguém convence ele. Você, não, mas qualquer argumento racional o cara não aceita. Então isso sim é um problema. E agora, esse eleitor que está no Texas e se comporta assim, ele já vai ser do Trump. É importante disputar esse eleitor e moderado nesses seis estados. Portanto, Zé, para encerrar, eu acho
Qual a sua síntese?
que é isso daí. Deixa eu achar ela aqui, porque eu coloquei para você, mas é que a eleição nos Estados Unidos, a disputa entre Biden e Trump vai ser decidida em seis estados americanos, seis estados dos Estados Unidos. Disputa Biden-Trump vai ser decidida em seis estados. americanas.
Nozeu,
Tá bom?
tá
Essa
bom.
aqui é essa.
Para que eu, que é a
Nozeua.
famosa muleta do jornalística para fazer caber nos
Isso,
títulos. Nozeua.
isso. Ó, já mandei um alô para minha mãe aqui, falando que vou falar com ela depois, para ela ter calma.
Boa.
Zé, vamos seguir adiante nosso programa, né?
Vamos.
Ou tem comentário aí para ler? Vamos ver aqui. Espera aí.
Os comentários ainda estão sobre a PM, viu,
Sobre a
Kennedy?
PM, né? É verdade. A polícia de São Paulo está em um processo acelerado de milicialização, diz o Danilo Sotero Rogério. E o Expedito Santana, os recentes casos de violência da PM paulista não são coincidências. Esse assunto ele realmente tá pegando. Zé, vamos pedir para o pessoal colocar o professor Júlio Meneghini com a gente aqui no quadro, por gentileza. Olá, Júlio. Boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Tem que apertar o botão do som aí, Júlio.
Boa
Liga o áudio.
tarde, como é que vai,
Aí
Kennedy?
sim.
Tudo bem? José Roberto, é
Tudo.
um prazer aqui estar com vocês aí.
Prazer é
Prazer é
nosso.
nosso. O Júlio, ele é físico, engenheiro, é professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e ele é diretor científico do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo. E ele tem uma proposta muito interessante que nós vamos pedir para ele explicar para a gente, que é como fazer hidrogênio a partir do etanol, né? Esse
Vamos lá.
combustível sustentável e tal. Ô, Júlio, a pergunta que a gente vai fazer para você é o seguinte: como funciona a energia do futuro e por que o Brasil pode ganhar muito com ela?
Vamos lá. Então, primeiro, falando acerca aí do nosso centro, né? Como você falou, Kenny, o nosso centro ele tem a missão principal é fazer com que nós trabalhemos aí em linha com mitigação de emissões de gases de efeito estufa, né? E aí entra a questão da energia, logicamente, né? Quando a gente fala de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, né? A questão de uso, você passar do uso de combustíveis fósseis para formas sustentáveis de utilização, aí, por exemplo, do hidrogênio, né? E aí a pergunta que você fez especificamente, né? Nós vamos inaugurar aqui agora, meados, final de julho, início de agosto deste ano, aquilo que começamos a obra aí em agosto do ano passado. Um ano foi para a construção, né? Praticamente a obra civil terminou, que é a primeira planta a planta piloto para a produção de hidrogênio a partir do etanol. Nós vamos produzir 5 quilos de hidrogênio por hora, né, que vai ser suficiente para abastecer 3 ônibus e um automóvel, e até mesmo talvez 2 caminhões, e o número de ônibus talvez aumente para 5 no futuro próximo, ainda este ano, até o final do ano, né? E como é que é esse? Vamos primeiro explicar o ponto final, né, que é o uso do hidrogênio no transporte. Por quê? Porque o uso de hidrogênio no transporte, e esse hidrogênio nosso particular, é aquilo que você mesmo falou, hidrogênio sustentável, né? É um dos usos do hidrogênio. O hidrogênio é muito usado atualmente na petroquímica, a questão de siderúrgica, nós estamos começando a ver algumas rotas que o hidrogênio vai poder entrar, né? Mas vamos focar nessa questão de transporte. Transporte de veículos leves e transporte pesado e outros. O que nós vamos focar é o uso do hidrogênio em células a combustível. O que que vem a ser isso? Nada mais é do que uma forma de gerar eletricidade internamente no carro. Você pega o hidrogênio que está no tanque comprimido aí do automóvel, né? Com o oxigênio do ar, combina os dois, gera eletricidade e água. Se o hidrogênio tivesse sido obtido de uma forma sustentável, obviamente você vai ter o hidrogênio, o produto vai ser eletricidade e água, então você vai trabalhar naquela linha de um automóvel sustentável, né? Porque a
Ou seja, não
pegada
polui nada, Júlio. É
não
zero
polui.
poluição.
Não,
Polui nada.
a única coisa de produto é água. Água. E uma água puríssima, aliás. Vamos deixar bem claro, uma água muito pura, né?
Como é que faz
E
o escapamento, então, não sai nem gás, sai só água?
Ah, não sai nem gás. É até interessante, vocês quiserem aqui, depois podemos marcar de vocês conhecerem o carro aqui, o
Sim.
automóvel que nós temos. Ele tem um pequeno reservatório que você pode ir eliminando essa água à medida que você vai se movimentando com o carro, ou você pode apertar um botãozinho no painel e ele libera a água de uma vez só, né? Por exemplo, se você vai estacionar na sua garagem, você pode apertar o botão de purga da água e ele, no caminho, assim, um pouco antes da sua garagem, ele libera a água, né? Essa água puríssima, né?
E
Então, essa.
esse
Pode falar.
carro, Júlio, ele é movido exclusivamente à eletricidade ou é um modelo híbrido que tem explosão e eletricidade juntos?
Não tem combustão, não tem explosão. A gente pode até, uma analogia boa que você fez aí. Ele é praticamente um híbrido, só que você tira o motor de combustão interna e coloca a célula combustível.
Perfeito.
Então você gera eletricidade nele, não com o motor de combustão interna, mas com essa célula combustível. E aí carrega uma bateria ou já vai diretamente a energia gerada para o motor elétrico, e ele é aquilo que nós chamamos um carro elétrico de geração interna de eletricidade.
Quer dizer, não
E
tem
aí.
bateria como os
Não,
carros
ele tem
elétricos
uma.
da Tesla.
Não, ele tem bateria muito similar a uma bateria de um híbrido. É uma bateria que normalmente é 10 vezes menor do que a bateria de um elétrico com aquele que você recarrega na tomada. Essa é uma das grandes vantagens. Então, se você pegar o nosso carro, o que que é interessante? Ele tem, se não me engano, 60 quilos de bateria. É uma
Só?
bateria de 60 quilos.
É muito
Se
pouco.
você pegar um carro elétrico que tem uma autonomia de 400 quilômetros, vai ter 800 quilos de bateria. Se você
Menos de
pegar, por
10%.
exemplo, um Tesla tem praticamente quase uma tonelada de baterias. O nosso tem 60 quilos de bateria. E se você leva o mesmo conceito para um caminhão de transporte de cargas pesadas, o que que acontece? Você tem uma necessidade de baterias muito menor do que um caminhão elétrico, aquele que você carrega externamente ligando na tomada, né?
Ô, Júlio, a
Então,
produção de bateria tem uma pegada
Ui.
ambiental grande. Ela polui, não é isso? Ela tem um custo ambiental alto, não é?
Você tocou num ponto importantíssimo. Quando você faz uma avaliação da pegada de emissões de gases de efeito estufa do berço ao túmulo, o que que significa do berço? Você fabricar o carro, as baterias, quanto é que você emitiu no processo de fabricação. Túmulo é a parte final para você fazer o descarte do automóvel, a reciclagem da bateria. No meio tem aquilo que é o consumo do combustível, né? Então, um carro e um ônibus e um caminhão movido a hidrogênio, ele tem uma pegada de emissões menor já no ponto de partida, no berço. Se o hidrogênio for sustentável, ele vai ter uma pegada de emissões muito baixa ao longo da vida útil dele, e na hora do descarte, aquilo que a gente chama no túmulo, né, você vai ter uma quantidade muito, muito, muito menor de baterias para reciclar. Essas são as principais vantagens de um carro, um ônibus e um caminhão movido a hidrogênio.
O Júlio,
Tem
agora,
algumas.
esse hidrogênio feito do etanol, o etanol tem uma pegada de emissão de gás, também é menor do
Negativa.
que a da gasolina, né? Mas também
É.
tem.
O negativo que o José Roberto colocou é um ponto interessante. A gente está trabalhando com isso, mas ainda não temos o etanol com pegada negativa. Vamos falar. Eu vou primeiro responder que o Kennedy colocou a pegada de emissões do etanol. Qual que é a pegada de emissões que o etanol tem na sua produção? E pouca gente se preocupa com isso, vocês tocaram num ponto importantíssimo. O etanol atual, eu posso dar um número, você vai falar, nossa, que número, mas eu vou dar um número só para vocês terem o número na cabeça. Atualmente é 25 gramas de CO2 equivalente por megajoule do etanol. Megajoule é a quantidade de energia que uma certa quantidade de etanol tem. 25 gramas, que são essas 25 gramas? Onde é que você usa combustível fóssil para produzir etanol? As máquinas que fazem a plantação da cana são movidas a diesel. O transporte de etanol são caminhões movidos a diesel. O fertilizante, muitas vezes utilizado, eles são de origem fóssil, produzidos a partir da ureia, amônia e ureia de origem fóssil. Então, essas 25 gramas que eu falei, tá aí, tá no combustível fóssil diesel na produção. E o fertilizante. Como é que você consegue tirar isso para ter um metanol, desculpa, um etanol com pegada zero? Você substitui o diesel por biometano, biogás, biometano, produzido na própria planta de produção de etanol, já temos a tecnologia. E como é que você substitui o fertilizante de origem fóssil? Com fertilizante de origem da biomassa, fertilizante verde, vamos chamar assim, né? Se você fizer isso, o etanol tem uma pegada zero. Zero. E se você usar esse etanol para a produção do hidrogênio, você vai ter também o hidrogênio com pegada zero. E o que é mais legal, nem mesmo o hidrogênio produzido a partir da eólica ou da solar tem uma pegada tão baixa ou eventualmente zero.
Júlio,
E
e
aí, a gente pode
nessa
aí.
perdão,
Pode falar.
termina. A minha dúvida é se nessa conta não deveria entrar também o carbono que a cana-de-açúcar captura quando está crescendo. E,
Ah,
portanto,
é esse. Esse carbono é aquilo que a gente chama de carbono bio. O que ela absorve não é um problema porque é bom, né? Está
sim,
absorvendo.
por isso que
O
não daria essa conta
problema.
negativa já levando isso em conta.
Como é que seria o negativo na produção do etanol? Você tem aquilo que é chamado dorna de fermentação. O que que vem a ser a dorna de fermentação? São aquelas chaminés que você faz a fermentação do mosto. Antes de fazer todo o processo, depois destilação e chegar no etanol, aquilo emite muito CO2. Para cada litro de etanol produzido, é 1 quilo de CO2 que é liberado nessa chaminé, nessa dorna de fermentação. Opa, vocês estão aí ainda?
Estamos ouvindo, sim.
Opa, desculpa. Então, se tem a dorna de fermentação e libera, esse é o chamado CO2 biogênico, que vai para a atmosfera, eventualmente a plantação captura, a cana-de-açúcar captura esse CO2. Se você capturar esse CO2 e der uma outra finalidade para eles, eu posso citar quais são as outras finalidades, ou se você armazená-los num reservatório de geológico. O etanol passa a ter uma pegada negativa, ele passa a ser negativo. Você produz etanol e é bom para o meio ambiente, mesmo se você queimá-lo. Isso é incrível, mas é um ramo que nós, é um programa que nós temos no nosso centro que chama BECCS, Bioenergy Carbon Capturing Storage, é o acrônimo em inglês, né? Bioenergia com captura e armazenamento de CO2. E aí você chega a um etanol com pegada negativa. Se o hidrogênio for produzido com esse etanol com pegada negativa, vai ser um hidrogênio com pegada negativa que nem o solar e nem o eólico conseguem chegar.
Agora, como é que é a mágica que vocês fazem para transformar etanol em hidrogênio? Porque e como é que porque armazenar o hidrogênio também era um problema no passado, enfim, como é que vocês resolveram esse problema e o problema da distribuição, né?
Vamos. Como é que a maior parte do hidrogênio é produzido hoje? Eu diria que 90% do hidrogênio que é produzido no mundo, por volta de 90%, é uma reação muito simples que ocorre num equipamento chamado reformador a vapor de gás natural. Se você pegar, isso aqui é química básica, você pega metano, CH4 é a fórmula do metano, água, H2O, faz essa água aquece até ela se tornar vapor. Vai ter duas meia reações, você tem que elevar a temperatura a 700 graus centígrados. Vão ter duas meia reações nesse equipamento chamado reformador, que vai sair de um lado hidrogênio e de outro lado CO2. Entrou CH4, H2O, saiu CO2 e hidrogênio. 90% do hidrogênio produzido é assim. Qual é o problema desse hidrogênio? O CO2 que está saindo é um CO2 que vem do gás natural. Então, é um CO2 fóssil. Então, ele tem uma pegada muito grande de emissões, que o próprio metano é fóssil, né? Esse metano do gás natural é fóssil. O que que nós vamos fazer no nosso reformador? Que é uma tecnologia que já existe há algum tempo, uma empresa brasileira, uma startup brasileira. Ela desenvolveu, chegou naquele ponto que você passou a ter uma eficiência que você, nós vamos testar, vamos ver se aquilo que é chamado de scale-up, que é passar do laboratório para uma planta piloto, se conseguiu se manter a eficiência que teve-se no laboratório. E qual é a mágica? Ao invés de você entrar com CH4 e água, você vai entrar com etanol e água, mas uma quantidade muito menor de água do que aquela que você tem na produção com gás natural. E qual é a vantagem? Vai sair hidrogênio e CO2, mas aquele CO2 que vai estar saindo é um CO2 biogênico, não é um CO2 fóssil, é um CO2 que veio do etanol. E um CO2 que veio da planta da cana-de-açúcar, no caso. Eu não sei se eu consegui explicar, Kennedy, mas essa, como você mesmo disse, essa é a mágica que a gente faz.
Agora, isso é
Uma
feito
mágica.
onde? Na hora de distribuir? No posto de combustível? Vai ter uma
Poderá
fabricazinha de
ser.
hidrogênio?
É, para você ter uma ideia, é praticamente a metade de um container. Então, o que está planejado para quando passar para uma escala industrial, essa startup que desenvolveu o conceito, e nós vamos fazer toda a análise, eventual otimização, análise da pegada de emissões desse hidrogênio, essa é a parte da pesquisa na USP. Quando eles passarem para uma escala industrial, é praticamente meio container que ocuparia. Praticamente o espaço que você tem num posto de combustível, as quatro bombas numa área que você tem gasolina, etanol, gasolina com aditivo, etanol também com aditivo, vai ser um espaço daquelas quatro bombas, você vai ter esse reformador para a produção do hidrogênio. Ô, Júlio, e o custo disso? A gente está vendo uma corrida aí na indústria automobilística brasileira, a BYD anuncia investimentos bilionários e o foco dela é mais o elétrico, mas tem o híbrido também. Stellantis, a Toyota anunciou, tem uma discussão, né? Se investe mais no carro elétrico, no híbrido, até queria a tua opinião, e me parece que está claro onde que a gente tem que investir mais. Mas qual que seria o custo, por exemplo, para a gente ter um efeito disso? Assim, metade da frota brasileira rodando. Ela pode estar com esse hidrogênio sustentável em quanto tempo e quanto que isso custa?
Então vamos lá. O consumo de um carro de hidrogênio, ele tem uma autonomia de 600 quilômetros com 5 quilos de hidrogênio. Então, com esses 600 quilômetros, e fora que você abastece esse carro elétrico com geração interna de eletricidade em 5 minutos. Então, você vai lá na nossa planta em agosto, você vai abastecer em 5 minutos, ao invés de esperar 8 horas para ter a carga da bateria, você vai ter a energia lá sendo gerada, a eletricidade sendo gerada. Então, em termos de consumo, esse é o dado que nós temos, assim, que é público, né? 600 quilômetros com
5
5
quilos aqui,
quilos.
volume.
É 5 quilos aqui, o carro, ele tem uma pressão dos tanques de 700 atmosferas. Então, o
Uau.
volume deve ser mais ou menos uns 70 litros, deve dar esses.
Mais ou menos o tanque de hoje, um pouquinho maior.
Um pouquinho maior, você guarda os 5 quilos de hidrogênio.
A
Mas olha
preços de
só o que eu.
hoje, quanto que custaria os 5 kg de hidrogênio
Ah,
para rodar
isso é
600
a
km?
pergunta que vale 1 milhão, né? O que nós vamos tirar do nosso experimento, né? Nós vamos tirar. Aí o custo varia muito com aqueles dados que você tem no exterior. O custo do hidrogênio na Califórnia está por volta de 10 dólares o quilo. É mais ou menos isso, um pouco acima até de 10 dólares o quilo. O nosso vai ser menor, eu posso garantir que vai ser menor, vai ter uma pegada menor. Mas olha só o que interessante é, no meu ponto de vista, a opinião aqui da maioria dos fabricantes, inclusive, a grande vantagem do hidrogênio está em carga pesada e ônibus. Porque imagina um caminhão daqueles que é chamado classe 8, né? Aqueles caminhões pesados, para ele transportar 50 toneladas de carga, ele precisa ter 40 toneladas de bateria. Imagina a estrada, como é que vai sofrer com essa. E fora isso, você vai ter que ficar 8 horas parado carregando. E aí você cria um problema, né? Porque se todos os caminhões pesados pararem 8 horas, você vai ter que ter um número muito grande para reabastecimento. E a mesma questão em ônibus. Porque você pega um ônibus puramente elétrico, não, você carrega em 8 horas, esquece que se ele ficar rodando numa cidade como São Paulo, ele vai ter autonomia para 6 ou 7 horas rodando. E aquelas outras horas? Ah, não, você resolve, ao invés de ter um ônibus, você compra dois ônibus. Você compra dois, um trabalha metade do dia e o outro trabalha na outra metade.
Ou seja, transporte público, transporte de carga deviam ser prioridade disso aí.
Movido a hidrogênio, a forma de eletrificação que eu vejo que é a melhor é através do hidrogênio. E eu falo isso assim, existem empresas, fabricantes de caminhões que estão nos aproximando, que têm interesse em também fornecer caminhões para nós testarmos aqui, movidos a hidrogênio, né? E tem uma pergunta que interessante que vocês ainda não me fizeram, mas eu vou colocar isso. Mas
Pode
por quê?
fazê-la.
Então eu vou fazer para
Por favor.
vocês e fazer um teste e falar assim: poxa, é uma pergunta que eu devia ter feito. Poxa, se o etanol é tão bom e você utiliza para a produção de hidrogênio, por que não usa o etanol para queimar de uma vez? Usem veículo híbrido flex, usa o etanol, não fica querendo transformar o etanol em hidrogênio. Por que você não faz
Já
ônibus
tem a
flex
tecnologia aí, já tem carro movido a etanol, já está
combustão?
aí. Então,
Não, e já tem inclusive
qual que
carro
é?
elétrico movido a etanol, né? Tem os carros
O híbrido
da
flex,
Toyota,
o
né? O híbrido.
híbrido. Eu falo para vocês uma coisa que muita gente esquece quando faz esse comentário, muitas vezes muitos engenheiros mecânicos esquecem. Existe um limite teórico em processos que envolvem combustão, que é chamado a eficiência máxima teórica ciclo Carnot. Você rejeita calor a uma temperatura muito alta. A máxima eficiência numa condição teórica é por volta de 30 e poucos por cento. O real da eficiência de um ônibus movido a diesel, fizemos os testes com ônibus movido a diesel da USP. 16% sem o ar-condicionado ligado, 14% com o ar-condicionado ligado. Então, aquele combustível, quando é queimado, se aproveita 12% só da densidade energética dele. Se você usa etanol, você vai
tem um valor ainda menor. Uma célula combustível do tipo dessa que nós temos no carro e no ônibus parte de uma eficiência de 50%. Então, você, a priori, logicamente que tem a eficiência para transformar o etanol para hidrogênio, que é elevada. Então, a gente não vai ficar naqueles 50%, eventualmente 40%, que é mais do que 3 vezes a eficiência de um veículo movido a etanol para gerar eletricidade através de um motor de combustão.
Esse carro que vocês estão
Oh.
fazendo, que estão desenvolvendo, é em parceria com a Toyota?
Não,
Ou...
na verdade é um carro cedido pela Toyota, é um Mirai. Atualmente tem 3 veículos assim vendidos no mundo, aí, veículos leves movidos a hidrogênio. O Mirai é um deles, fabricado pela Toyota no Japão, nos Estados Unidos, Califórnia, alguns outros estados tem um número considerável. A França agora com os Jogos com a Olimpíada, não? É os Jogos Olímpicos agora.
Isso.
Eu fui para a França recentemente com o reitor da Universidade de São Paulo em novembro para assinar um termo de colaboração, não só envolvendo esse projeto, mas muitas outras coisas da USP, com o CNRS lá da França. Eu fiquei surpreso que eu cheguei lá na estação de trem na Gare de Lyon, em Paris, e tinha três táxis Mirais, e eu quase eu peguei um deles, mas a pessoa que estava na frente pegou, eu peguei o que estava atrás, que não era o Mirai. Então, a França também tem um convênio com a Toyota, a Prefeitura de Paris, que forneceu um número, eu não tenho o um número exato, de veículos Mirais, que vão ser lá ser usados como showroom lá nos Jogos Olímpicos agora esse ano em Paris. Então esse é um carro no Japão também ele é comercializado na Inglaterra, Alemanha e aqui no Brasil nós temos um dos dois únicos Mirais, né? Um está com a própria Toyota lá em Sorocaba e o outro aqui está conosco para iniciarmos os testes com esse hidrogênio a partir agora de agosto deste ano.
O Kennedy, dava para ficar a
Então,
tarde inteira aqui fazendo perguntas para o
é,
Júlio, mas
exato.
infelizmente a gente bateu no nosso limite, né? Agora, Júlio, só para
Tem o
terminar, para a
nosso.
gente ter uma
Vamos lá.
síntese, como é que você vê, assim, rapidamente, isso evoluindo e como é que o Brasil pode se beneficiar disso a curto prazo?
Ah, uma coisa assim incrível, porque essa forma de etanol para hidrogênio é alguma coisa que não vai resolver o problema do mundo. Você pode subir a produção de etanol no Brasil, pode exportar etanol segunda geração, produzir hidrogênio em países como Holanda. Nós temos um projeto que vai estudar a viabilidade, de exportar etanol segunda geração para a Holanda e produzir o hidrogênio lá. Mas isso daí, existem estudos aqui, inclusive um artigo publicado por um pesquisador aqui do RCGI, o professor Marcos Bucheridi, na Nature Climate Change, mostrando que o Brasil, com o etanol subindo a produção, entrando em terras degradadas, pastos com uma forma mais inteligente sendo usados para pastos, para reflorestamento e para a produção de etanol, o etanol brasileiro poderia substituir por volta de 3% do óleo utilizado, o petróleo utilizado para transportes no mundo, né? Isso é uma parte, né, mas teriam que ter investimentos muito grandes. Mas se você pegar essa solução brasileira, que é muito mais fácil você transportar o etanol, que é um líquido, combustível líquido, países como a Índia, os Estados Unidos, Caribe, alguns países da África, poderiam transportar o etanol, produzir o hidrogênio no ponto final, teria um hidrogênio sustentável de baixa pegada de emissões de CO2, né? Se você considerar isso, que o Brasil tem um potencial enorme para isso, juntar com aquele hidrogênio produzido a partir de solar e eólico, o Brasil pode liderar o mundo na questão de produção e exportação, inclusive para países da Europa, que tem uma avidez, uma necessidade muito grande de descarbonizar o setor de transportes e outros setores. Então, o Brasil tem uma oportunidade única aqui para ser um líder nessa área. Inclusive, na semana que vem, eu estarei no Rio de Janeiro, na reunião da Academia Brasileira de Ciência, chamado a primeira reunião do S20. O que é o S20? São os grupos de cientistas das 20 academias de ciência dos países que formam o G20, que nós vamos começar aí as reuniões para assessorar o G20, que vai ocorrer aqui no a reunião do G20, que vai ocorrer no Rio de Janeiro em novembro. Nós vamos começar com a série de reuniões para mostrar esse exemplo do Brasil para o mundo e o Brasil aí mostrar que pode inclusive exportar não apenas o hidrogênio, mas também tecnologia para fazer o hidrogênio nos países onde ele vai ser consumido.
A síntese, então,
Boa.
professor, poderia ser: com hidrogênio de etanol, o Brasil pode liderar combustível verde no mundo, é isso?
Pode ir com hidrogênio verde a partir do etanol,
Tá.
que nós chamamos de hidrogênio sustentável.
Com
O
hidrogênio
hidrogênio.
sustentável, o Brasil pode liderar
Olha,
combustível verde no mundo.
pode,
Beleza. Uhum.
e isso pode servir inclusive de matéria-prima para combustível sustentável para aviação, para produzir aquilo que é chamado SAF. Você ter o hidrogênio a partir do etanol ou o próprio etanol. Rotas para SAF, rotas hidrogênio mais CO2 biogênico para metanol, para substituir o diesel no transporte marítimo, tudo isso o Brasil pode liderar e são tópicos estudados aqui no nosso centro, no
Muito bom.
RCGI.
Tem que chamar o Júlio para um outro programa, Zé.
Vai ter que fazer um
Infelizmente,
segundo.
viu?
Só sobre
Ô, Júlio, muito
navios
obrigado.
e locomotivas, por favor.
Obrigado. Muito
Obrigado,
obrigado.
Júlio. Um
Estamos à
abraço.
disposição, Zé Roberto Kennedy. É um prazer falar com vocês aí.
Bom, prazer foi nosso. Obrigado pela aula e parabéns pelo trabalho. É disso aqui, ó.
Imagina, né?
Tem o Fufuca Cacilde. Esse tipo de pessoa, como esse cientista, que muda o mundo. Então,
Isso aí.
valeu aqui, Júlio. Obrigado.
Um
Um
forte
abração.
abraço para vocês e para os ouvintes aí. Um grande abraço.
Valeu, abração. Ô Zé, temos que encerrar, mas antes aqui, ainda referente ao bloco 1, a Carolina Santos disse o seguinte: sei que a pauta já passou, mas contas simples de padaria. Para pastor e igrejas terem mais isenção fiscal, o governo terá que tirar a diferença de algum lugar. Vou declarar meu imposto de renda agora e me sinto lesado, Zé. Enfim, o programa hoje foi bom,
Ela
muita
tem razão.
participação.
Ela tem toda a
Ela tem
razão.
razão. É.
Eu
Ô
também
Zé, vamos
vou
lá.
fazer a mesma coisa e também vou me sentir indignado, viu, Kennedy?
Ô Zé, lê você aí a
Tá, vamos
síntese e
lá.
apresenta, que eu acho que a minha câmera está com uma distorção aqui.
É,
Vai aí, vai.
cortaram você, Kennedy. Vamos lá. É,
Manda aí.
quem respondeu melhor a nossa enquete, eu ganhei, felizmente, 65% ficou com a minha resposta, 34% com a resposta do público. Então, no primeiro bloco, a síntese foi: Lula deve se preocupar mais com o bolso ou com a Bíblia. A resposta ficou: Lula deveria colocar Bíblia no bolso para melhorar a sua popularidade. No segundo bloco, quais são os estados e quais os temas que vão decidir a eleição nos Estados Unidos entre Biden e Trump? E a sua síntese, Kennedy, a disputa Biden-Trump vai ser decidida em 6 estados americanos. E a pergunta do bloco do Júlio Meneghini, professor da Poli da USP: como funciona a energia do futuro e por que o Brasil pode ganhar muito com ela? Ele falou: com hidrogênio sustentável, o Brasil pode liderar o combustível verde no mundo. Muito bom. O Jorge
Boa, Zé.
Joaquim está dizendo: não ganhei, Toledo, não foi dessa vez, mas tem volta, está ameaçando aqui. Volte, volte, Joaquim, volte.
Volte, sempre serão muito bem-vindos. Boa, Zé. Então é o seguinte: programa na semana que vem, na próxima terça, 1 da tarde, certo?
É isso aí.
Dia 12 de março.
Movidos a
Pessoal, aquele
hidrogênio
abraço.
verde aqui. Vamos lá.
É bacana essa ideia. Vamos tocar. Abração, Zé, valeu. Até semana
Abraço.
que vem. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
Qual? Wow.